Fluido Iuris. Com a doutora Mafalda Garcia.
Damos agora início a um novo episódio da rúbrica onde esclarecemos direitos, deveres e outras questões jurídicas, contribuindo assim para uma sociedade mais informada e mais justa. Sempre com a ajuda da doutora Mafalda Garcia, advogada que realiza consultas e presta serviços jurídicos de forma presencial e à distância. Hoje vamos falar sobre um tema que muitas vezes levanta dúvidas junto de trabalhadores e empregadores: a justificação de faltas. Bem-vinda de novo, doutora! Nos termos do Código do Trabalho, consideram-se justificadas as faltas que tenham sido motivadas pelas situações legalmente previstas. Entre elas, estão as faltas por doença ou acidente. Que casos estão abrangidos e qual é o procedimento que deve ser seguido para a sua comunicação?
Nos termos do artigo 249 do Código do Trabalho, além de outros, consideram-se justificadas as faltas motivadas por impossibilidade de prestar trabalho por facto não imputável ao trabalhador, nomeadamente doença ou acidente. Para que a falta seja considerada justificada, o trabalhador deve comunicar a ausência ao empregador, nos termos do artigo 253, e indicar o motivo justificativo da falta. Além disso, o empregador pode exigir prova do motivo da falta, de acordo com o artigo 254, sendo a situação de doença normalmente comprovada através da declaração médica ou certificado de incapacidade temporária.
As faltas por doença ou acidente implicam a perda de remuneração? Existe algum limite para o período de tempo em que se consideram justificadas?
Nos termos do artigo 255 do Código de Trabalho, a falta justificada não afeta os direitos do trabalhador, mas algumas faltas podem determinar perda de retribuição. É o que acontece, por exemplo, com as faltas por motivo de doença, quando o trabalhador beneficia da proteção através da Segurança Social. Quanto ao tempo de duração, as faltas mantêm-se justificadas enquanto existir a incapacidade comprovada. Se o impedimento se prolongar por um período significativo, pode verificar-se suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado, prevista no artigo 296 do Código de Trabalho.
Recentemente passaram a considerar-se justificadas as faltas motivadas por dores incapacitantes provocadas por endometriose e adenomiose. Qual é o procedimento a seguir para a justificação destas faltas?
A alteração ao Código do Trabalho feita pela Lei 32 de 2025 fez com que o Código do Trabalho passasse a prever expressamente esta situação. A trabalhadora que sofra de dores incapacitantes provocadas por endometriose ou adenomiose pode faltar justificadamente ao trabalho até 3 dias consecutivos por mês, mediante declaração médica que comprove a sua situação clínica. Este regime encontra-se agora previsto no artigo 252-B do Código do Trabalho.
Consideram-se ainda justificadas as faltas para prestação de assistência a outra pessoa, em caso de doença ou acidente. Quem pode invocar este motivo e como é que ele pode ser comprovado?
O Código do Trabalho prevê, por exemplo, assistência a filho, nos termos do artigo 49, assistência a neto, nos termos do artigo 50, assistência a membros do agregado familiar, nos termos do artigo 252. Está prevista ainda também no Código de Trabalho a falta para acompanhamento de grávida que se desloque à unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência para a realização de parto, nos termos do artigo 252-A, e nestes casos, o trabalhador pode faltar para prestar assistência inadiável e imprescindível, devendo comprovar o motivo da ausência, nos termos do artigo 254, normalmente através da declaração médica ou documento adequado.
Para além dos motivos especificados na lei, a verdade é que há muitas outras situações que podem impedir os trabalhadores de exercer a sua atividade, como, por exemplo, a prestação de assistência a animais de estimação. Que soluções existem nestes casos?
Sim, é verdade. Há muitas outras situações que podem impedir os trabalhadores de exercer a sua atividade, nomeadamente, por exemplo, a prestação de assistência a animais de estimação. No entanto, o Código de Trabalho estabelece aquelas que são consideradas faltas justificadas, abrindo a exceção na linha J do número 2 do artigo 249, que prevê como sendo justificadas as faltas autorizadas ou provadas pelo empregador. Assim, e nos termos deste artigo, a ausência do trabalhador constitui uma falta e, se não estiver abrangida por um motivo legalmente previsto, pode ser considerada falta injustificada nos termos do artigo 256. Nestes casos, e tal como indica a linha J, a solução passa normalmente por um acordo com a entidade empregadora.
Então, e o que pode ser feito caso a entidade empregadora não aceite a justificação de uma falta?
Quando a falta corresponder a uma das situações previstas na lei, ou seja, nas situações indicadas no artigo 249 do Código de Trabalho, o trabalhador apresentar prova de um motivo nos termos do 254, a falta deve ser sempre considerada justificada. No entanto, se a entidade empregadora recusar a justificação sem fundamento legal, o trabalhador pode pedir esclarecimentos formais à entidade empregadora e recorrer às entidades competentes de fiscalização laboral, nomeadamente à Inspeção Regional do Trabalho ou, em último caso e se necessário, aos tribunais.
Quais podem ser as consequências para os trabalhadores das faltas injustificadas?
Nos termos do artigo 256 do Código de Trabalho, as faltas injustificadas podem determinar perda de retribuição correspondente ao período de ausência e podem dar origem a procedimento disciplinar. Além disso, quando atinjam 5 faltas seguidas ou 10 interpeladas no mesmo ano civil, podem constituir justa causa de despedimento, de acordo com o artigo 351, número 2, a linha G do Código de Trabalho.
Muito obrigada, doutora Mafalda Garcia, por nos ter esclarecido sobre o regime da justificação de faltas ao trabalho. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com o direito. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rúbrica Quid Iuris em podcast.
Quid Iuris, com a doutora Mafalda Garcia.